Bom dia. Bom dia, Ricardo e ouvintes da Rádio Soberania. Vou deixar uma boa quinta-feira para todos. Ora bem, aqueles pecados da Igreja que nos chocam e que nos chocaram e que são verdadeiramente ignóbeis e chocantes, ainda por cima não é um ou outro, uma outra situação isolada, que seria tratada normalmente pela justiça e como qualquer outro, se outro situação, cidadão se tratasse, mas o volume e a dimensão que tem e o prolongamento temporal, décadas e décadas e décadas, e não vamos recuar aos pecados da Igreja há séculos ou há vários séculos atrás, vamos concentrar-nos apenas nas últimas décadas. De facto, estes pecados da Igreja também são pecados da sociedade, no sentido em que não são verdadeiramente novidade. De alguma forma, e não era preciso ser nos meandros próprios internos da Igreja, todos nós sabíamos um pouco que as coisas funcionavam assim. E, portanto, nós durante décadas concedemos um estatuto especial e concedemos um servilismo e um santo temor da Igreja, e a coisa ia passando porque também a nossa formação, a pressão social era no sentido de conceder uma espécie de autoridade que não era moral, de certeza, mas uma autoridade social aos agentes da Igreja, particularmente aos abades, aos presbíteros, e portanto, neste sentido, é um pecado também da sociedade. Foi preciso chegar um Papa que não esteve com contemplações, que pôs as coisas completamente a nu, ele próprio que se colocou numa situação de formalizar pedidos de desculpa aos violados, pedidos de desculpa em nome de toda a comunidade, e portanto tornou as coisas, deu origem a um iniciar de uma bola de neve que foi rolando e que foi crescendo, e agora temos, portanto, à vista, oficiais, formais e formalizados, um conjunto muito vasto de situações que naturalmente a justiça dará conta das situações que ainda não prescreveram. E por outro lado, teremos os pecadores a pagar pelos seus pecados. E também muitas situações, como nós sabemos, a pagar justos por pecadores. Com isto quero dizer que a credibilidade da Igreja ficou muito abalada, como se fosse atingido por um sismo, no mínimo, do tamanho daquele que destrói cidades, se não maior. E é o prestígio da Igreja, portanto, é o perder de credibilidade, de deixar de ser considerada uma referência e um padrão na moralidade e na ética. Quanto isto, se atenção, que se começarem a surgir pedidos de desculpa tão muito veementes e a coisa ficar por aí, o problema não se resolve. Tem mesmo que existir punição conhecida e publicada dos prevaricadores. pelo mal que fizeram não apenas às suas vítimas, e isso já seria bastante porque é monstruoso, mas também pelo mal que estão a fazer à própria Igreja e às referências ocidentais que existem muito baseadas nos preceitos do bem de religiosa, nas definições do que é bem, do que é mau, do que é permitido, do que é convencionado como sendo correto, bebe muito naquela que foi a doutrina da Igreja ao longo dos dois últimos milénios, da Igreja Católica. Mas com todos os seus problemas pelo meio, com todas as suas mistificações, com todos os exageros, mesmo para muitos de nós não crentes, ou mesmo ateus, os princípios de moralidade da Igreja funcionam como referência e estão fortemente abalados. Este é outro dos pecados maiores que sai deste processo. Bem, que as coisas não parem que cheguem mesmo às consequências, por mais últimas que elas possam ser. E pronto, temos também o país abalado por alguma contestação social, por greves, à cabeça a concentrar as maiores atenções, as greves dos professores. Vem-nos a informação da Procuradoria-Geral da República de que a modalidade de greve entre o que foi proposto, que foi pedido, que foi formalizado junto da tutela, não coincide com aquilo que é feito na prática e, portanto, vamos ter aqui uma grande discussão jurídica nos próximos dias e que, se for levada às consequências, será muito penalizadora para os professores que estão sujeitos, nomeadamente, a sancionamentos. As duas principais bandeiras que são utilizadas, ou das três grandes bandeiras que são utilizadas pelos professores nas suas reivindicações, eu já aqui disse, penso a ter a oportunidade de falar nisto, das três, duas delas o Governo não pode ter cedências, porque senão terá que ter cedências para milhões de outros portugueses que estiveram e estão nas mesmas circunstâncias. O tempo de serviço congelado, a progressão nas carreiras sem cotas e os deslocamentos para longe da sua área de serviço e a precariedade. Obviamente que esta última tem que ter uma solução imediata, rápida e eficaz, porque e tem que ser organizativa, portanto não pode ser por via uma solução, era por exemplo pagar um extra por causa da deslocação, isso tudo, só que é multiplicar por muitos milhares e sabemos perfeitamente que o país não tem recursos, portanto tem que haver uma solução de fixar, uma solução que fixe, que tendencialmente aproxime os professores da sua área de residência e que lhes permita estabilidade e que ponha fim à precariedade e ao afastamento das famílias, porque isso também os tornará, de certeza, melhores profissionais da educação e, obviamente, essa é a grande área que, em minha opinião, tem que haver um trabalho exaustivo por parte do Ministério e em coordenação com representantes dos professores. Já no que respeita ao tempo de serviço congelado, por 6 anos e não sei quantos meses e tantos dias, todos nós tivemos no privado, no público, todos nós, muita gente ainda tem hoje os salários que tinha em 2010, não mexeram, apesar de nos últimos anos se ter já respirado outro clima económico. Mas, de facto, ali entre 2010 e 2016, os ajustes salariais é como se tivessem ficado parados no tempo, congelados, no público, no privado, em todos os setores, em todas as áreas, a afetar 5, 6 milhões de portugueses. E, portanto, os professores conseguirem ou ser-lhes concedido esse benefício e lhes restituir tantas centenas de milhões que corresponderia a isso, então e os restantes trabalhadores portugueses? E os restantes funcionários? E os funcionários municipais? E os funcionários dos diversos setores, na área da justiça, na área no exército, na saúde, enfim, em todas as áreas de serviço público. Mas no privado, exatamente o mesmo. Era o caos, era um trambolhão na nossa estabilidade económica e financeira do país, de consequências verdadeiramente inimagináveis. E, portanto, não faz sentido que haja um grupo privilegiado e que todos os outros não o sejam. E no que respeita à progressão sem cotas, de facto, o sistema é perverso. Não é aceitável, desde já, que o salário progrida ao fim de 3 ou 4 ou 5 anos, automaticamente, sem que seja por uma remuneração de mérito, de desempenho. Ainda por cima, é tão perverso que, com o tempo, os professores têm progressão de salário, ao fim de X anos passam para outro escalão automaticamente, depois mais X anos outro escalão automaticamente, e ao mesmo tempo o número de aulas semanais vai reduzindo. Isto é de facto a perversão completa do mérito, é um apelo à mediocridade. Fará todo sentido que exista progressão quando há objetivos fixados, quando há novos desafios para serem lançados e atingem-se objetivos, o trabalhador corresponde aos novos desafios que são lançados, melhora, tem desempenhos melhorados, e essa melhoria tem que ser medida e quantificada e avaliada. De alguma forma, se é sob a forma de cotas ou se é por um processo de avaliação, mas tem que existir, a progressão tem que ser acompanhada de uma melhoria de desempenho e não propriamente ser automática ao fim de X tempo. Penso que temos aqui matéria para braço de ferro durante muitos meses, se não muitos anos. Depois, um pouco lá mais para leste, as coisas na Ucrânia estão feias, há quase um ano que estão feias, de vez em quando ficam mais feias do que nos outros dias, mas em regra geral estão feias, e aquilo, a novidade que haverá, neste momento a estratégia russa passa por massacrar, destruir as infraestruturas para tentar criar, não só manter o exército ucraniano sob muita pressão, mas tentar criar um levantamento popular, uma onda de revolta de ucranianos contra o seu governo. Penso que Putin está a fazer um cálculo errado da capacidade de sofrimento e do heroísmo do povo ucraniano, que é verdadeiramente surpreendente. Mas depois da lama, depois, quando chegar ali por abril, maio, se a Ucrânia já tiver na sua posse os blindados, os tanques de guerra que de última geração que o Ocidente lhe propõe disponibilizar, as coisas vão ficar provavelmente a começar a desenhar-se, ou por um lado ou para o outro, uma certa tendência de desfecho, se entretanto se continuarem a resistir, tanto continuarem a os russos continuarem a resistir à tentação de utilizar armas proibidas, sejam elas nucleares, sejam atómicas ou químicas, é certo que se as coisas começarem a correr mal, os nossos receios começam a aumentar, porque se a Rússia não ganha aquela guerra, são várias catástrofes que acontecem simultaneamente, particularmente dentro da Rússia e para o regime de Putin. Para já, portanto, saudamos, e o Presidente da República teve uma forma particular de saudar o heroísmo, a capacidade de sofrimento, a liderança, e portanto, sim, eu estou de acordo com a concessão da Ordem da Liberdade ao Presidente ucraniano, atraía através dele a todo o seu povo. E esperemos que muito rapidamente saia, temos o Conselho de Ministros dedicado à habitação, que saia um programa imediato, bem suportado financeiramente, bem pragmático em termos das ações a realizar. E de facto não é, e penso que não será apenas em despejar uns 1 ou 2 milhões de milhões na iniciativa privada para construir, porque neste momento sopram ventos de especulação e, portanto, é um instrumento para incrementar a especulação. A forma de mexer no mercado de habitação é o governo, e pode ser através das câmaras municipais, envolverem-se diretamente em construção preços controlados e lançar no mercado habitações prontas a habitar em quantidade suficiente, que altera a atual lógica de oferta e de procura. Se o mercado tiver oferta de umas centenas de milhares de habitações a preços mais razoáveis, por uma construção tipificada e a preços controlados, isto mexe no mercado de habitação e com uma influência muito grande sobre as ofertas da iniciativa privada, que terão nessa altura que baixar para preços mais razoáveis e por afim à própria especulação. Espero que seja por esta via, porque na minha opinião é mais eficaz, é mais ajustada à situação que vivemos de carência de habitação e de especulação dos preços onde existe habitação disponível. E pronto, desejo a todos uma quinta-feira, bem, uma quinta-feira solharenta, eu já garanti isso, já mandei vir um dia de sol para a pequenada sair à rua mascarada e celebrar deste forma o nosso intrudo, o nosso carnaval. Mas também para todos vós, uma boa quinta-feira de harmonia. Um abraço a todos.